Olá, galera do Papo de Produto, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Faz tempo que a gente não grava aqui um episódio e recentemente alguns amigos passaram por um layoff e eu fiquei lembrando da minha experiência alguns meses atrás e de como eu encarei esse processo, de como eu ter trabalhado numa HR Tech me ajudou a pensar em como eu iria me recolocar. E eu chamei um amigo aqui, o Edson, para a gente tentar passar algumas dicas para as pessoas que estão passando por esse processo, que estão nesse final de ano aí buscando uma oportunidade. Janeiro é um excelente mês para se recolocar, um mês que costuma abrir muitas vagas, então a gente quer soltar esse episódio ainda em dezembro para todo mundo poder se preparar e chegar em janeiro voando. Então, Edinho, muito bem-vindo, obrigado por ter topado aí. Resgatar o papo de produto depois de quase um ano sem episódio. Dá um alô pro pessoal, conta um pouquinho sobre você aí, o que você conhece de recrutamento.
Boa, obrigado, Vini. Pessoal, muito prazer, super legal estar aqui para falar com vocês sobre recrutamento, seleção, como conseguir uma vaga, como ser notado ali num processo seletivo. E como o Vini falou, janeiro é o momento ideal, as empresas estão iniciando os projetos, então tem ali uma série de apostas para fazer ao longo do ano e tem muita vaga, tem oportunidade. E quem ainda não publicou vaga já está ali de olho nas pessoas para já começar a convidar para os projetos. Então, vai ser legal passar umas dicas, comentar algumas coisas que eu já vivi, que o Vini já viveu também, vai ser bem, bem produtivo. Sobre mim, trabalho há algum tempo já com produto, já passei por empresas de educação, de pagamentos, já trabalhei na Gupy também, junto com o Vini. Hoje estou numa empresa de educação, que é a Cogna, tô ali como GPM e faz parte do dia a dia desenvolver pessoas, entrevistar pessoas e ajudá-las nas carreiras. Então, vamos lá, vai ser bem legal, bem produtivo.
Boa, obrigado, Edinho. E comecei falando no episódio que eu passei por esse processo recentemente. Então, uma das coisas que eu notei que seria importante nos primeiros passos, né, assim que eu me vi na posição de buscar uma oportunidade com uma certa urgência, a primeira coisa que eu pensei é que eu precisava me organizar ali como um funil, né? Então, tinha algumas coisas que eu precisava primeiro ajeitar. Então, meu currículo estava desatualizado, não tinha um portfólio para poder compartilhar minhas experiências. Então, essa foi a primeira coisa que eu precisei ajustar. E a segunda foi olhar para o recrutamento como um funil, que é uma das coisas que eu queria conversar com o Edinho aqui. A gente olhou muito para as dores de quem recruta. Então, a gente, às vezes, em produto, fica com receio ali, como se a pessoa que está contratando não quisesse contratar, mas essa pessoa quer contratar tanto quanto você quer ser contratado ali, sabe? Ela tem metas, tem objetivos, então ela precisa fechar essa vaga rapidamente. E acho que
Isso.
um dos principais pontos aqui é as pessoas se inscreverem nas vagas e chegar na primeira entrevista ali para poder falar de si. Eu vejo que muitas pessoas acabam se inscrevendo em centenas de vagas e nunca são chamadas e depois a gente vê muitas queixas sobre receberem um feedback tardio ou muito genérico, mas é que essas pessoas basicamente nem participaram do processo, não é, Jim? Elas simplesmente se inscreveram ali, caíram numa caixa de entrada, quase um spam, e praticamente não foram notadas. Então, o que que a gente pode pensar para fugir disso, para ser notado e poder dar o primeiro passo ali dentro do processo, tendo essa visão de funil ali, depois a gente relembra tudo. Edinho, o que que você acha que é importante?
Boa. Primeiro passo, alinhando expectativas, não dá para a gente se inscrever numa vaga e esperar que a gente vai ser notado só porque o nosso nome está ali na lista. Assim como é muito fácil se candidatar, aplicar ali numa vaga, tem mais 1.000 pessoas, mais 2.000 pessoas tão qualificadas quanto você, ou até mais, ou menos, inclusive, que estão fazendo a mesma coisa que você. A visão de funil, né? Você vai estar concorrendo logo no, na primeira etapa, na primeira seleção, com um monte de gente. É importante a gente pensar no que a gente está colocando ali dentro do currículo. Então, a vaga que eu estou me candidatando, ela está pedindo ali algum nível de senioridade, está pedindo uma skill, está pedindo algum software em específico ou algum conhecimento que dá para eu deixar um pouquinho mais tangível ali no meu currículo. Então, eu vou deixar isso bem escrito no meu currículo, né, nas minhas descrições, vou colocar data em tudo, quando que eu comecei o projeto, quando que eu terminei, que resultados eu tive, mas já mais que vale a pena, que é a gente pensar como que a pessoa vai escanear meu currículo com os olhos, lendo, né, se por acaso ela passar pela minha candidatura. Então a gente tem que pensar ali e ser um pouquinho criativo na hora de construir o nosso currículo para primeiro endereçar o que está pedindo ali na vaga e segundo para facilitar a leitura. Então às vezes a gente pode colocar ali abaixo do nosso nome um título positivo mostrando ali a posição que eu estou concorrendo, o nível de senioridade que tem, mas também é legal a gente colocar ali no objetivo o que que você está buscando, o que que você mais se identifica no dia a dia, ou alguns projetos legais que você já teve, projetos ou clientes, né, que você já teve a chance de trabalhar no passado, que podem fortalecer a sua candidatura nesse primeiro momento. E é legal a gente entender que esse topo do funil, ele com certeza vai ser feito de duas formas. Ou a pessoa que está ali recrutando vai ler a quantidade infinita de currículos que ela tem para fechar a vaga, um a um, e vai descartar logo de cara quando não conseguir ler, ou vai ser uma análise um pouquinho mais automatizada. Então, através do sistema, vai ter ali alguns pontos já parametrizados que vão indicar para a pessoa se aquele currículo pode ou não ser promissor. Então, eu acho que é importante caprichar muito. Tá? Focar na escrita, endereçar o que tem ali dentro da vaga, para você já conseguir passar nessa primeira etapa. Boa. E seguindo então, vamos pensar aqui que essa primeira etapa de recrutamento ela é um desafio gigante, tá? Mas o que vem depois é ainda mais desafiador, porque imagina, você está aplicando ali. Tem em uma vaga que tem 1.000 pessoas e a primeira lista que a pessoa do RH faz ali é uma lista com 30 pessoas. As 30 pessoas mais competentes que ela viu ali na lista, e ela vai enviar essa primeira lista ali para uma etapa de deixa eu validar ou a cultura dessa pessoa, deixa eu ver se as informações que essa pessoa colocou no currículo são verdades, deixa eu ver como ela se comunica. Então, olhando de uma forma estruturada, você tem ali toda a primeira disputa, né, que é o topo do funil. Depois você passa por uma triagem, onde a pessoa vai ali numa lista mais reduzida entender se aquelas pessoas estão falando a verdade, se elas existem, se elas ainda estão querendo participar do processo de forma geral, tá? Pode ser chamado de triagem, né? E essa validação é quando a pessoa te liga. E aí, Vinícius, tudo bem? Aqui é fulano de tal, da empresa tal. Vi seu currículo aqui para vaga tal, queria te conhecer um pouco mais. E, gente, nessa hora a gente não pode se perder. Ou a gente conta a história da nossa vida, ou a gente fala pouquinho e sai com aquele sentimento do tipo: nossa, acho que não deu certo, acho que a pessoa não gostou de mim. E que dica que você tem aí para essa primeira ligação, esse primeiro contato, Vinícius?
Cara, acho que só nisso que você já falou, já identifiquei duas etapas, que é talvez até três, né? Eu me inscrevi, meu currículo foi visto, eu consegui uma ligação. É literalmente um funil, e acho que é legal a gente ter essa visão de que vai ter uma perda mesmo entre as etapas. Então, toda vaga que eu me candidatar, eu vou ser visto? Eu vou receber uma ligação? Não, né? Então, o que a gente até vai falar mais para frente, eu já vou enfatizar aqui, é que você precisa tratar as vagas de forma diferente, né? Tem vagas que você, num caso de um layoff, está se candidatando porque você precisa e ela não é a vaga dos seus sonhos, mas acho que nesse processo surgem vagas que você olha e fala assim, putz, acho que a gente precisa nesse processo saber balancear ali quais vagas eu vou me esforçar mais, sabe? Então, porque não dá para fazer um currículo para toda vaga que eu vou aplicar, dada a facilidade de se aplicar numa vaga, mas eu preciso mirar o que que eu quero ali e organizar o meu currículo com esse objetivo, né? Eu acho que tem um ponto que até há pouco tempo atrás era verdade, eu sinceramente não sei se mudou, é que na Gupy seu currículo é um currículo único, né? Você pode se candidatar em diversas vagas, mas de acordo com o que você atualiza nele, a última versão, né, ali na última vaga que você aplicou, o currículo se atualiza nas vagas anteriores. Então, Acho que nesses casos, sim, você precisa saber jogar de acordo com as regras do jogo. Então, no caso da GUP, que é uma ferramenta bem, que faz parte do nosso dia a dia, não tem como dizer que não, né? Está na maioria das empresas, das vagas que a gente se candidata. Então, ter um currículo bem escrito que mostre a sua experiência profissional real ali, né? Faz bastante sentido no contexto da GUP, na minha opinião, porque é um currículo único, você não tem essa possibilidade de ficar se adaptando. Então, acho que é um ponto importante. E em vagas que você envia o currículo em PDF e coisas do tipo, eu acho que ter um currículo visualmente bonito também conta bastante. Eu posso até compartilhar um template que eu utilizei no, na descrição do episódio para vocês se inspirarem, copiarem aí. Mas eu diria que essas duas dicas são. Essas pontuações são bem legais sobre o que o Edinho falou. E aí, olhando para frente aqui, uma vez que eu estou na ligação, concordo muito com você, Edson, de a gente precisa ter um pitch preparado. E talvez você não tenha seu pitch preparado na sua primeira ligação, sabe? Eu passei por esse processo, eu fiz entrevistas horríveis, assim, que eu saía e ficava, meu Deus, o que aconteceu comigo? Tipo, por que que eu me perdi ali? Tinham entrevistas que eu não sei por que eu falava rápido demais, ou às vezes eu me perdia. Então, a gente precisa sair dessas conversas e fazer uma reflexão ali de, cara, o que eu podia ter feito melhor? Eu cheguei no ponto de escrever no papel mesmo o que eu queria contar, o que eu gostaria de enfatizar. E em coisas escritas também, por exemplo, carta de. O que você precisa colocar lá, né? Cover letter. Tipo, eu usei o ChatGPT para me ajudar a melhorar a escrita. Então, eu escrevia lá, tirando do coração mesmo, não botava nem vírgula, nem ponto, tudo que vinha na minha cabeça que eu gostaria de enfatizar. E eu falava: olha, meu querido ChatGPT, eu gostaria que você escrevesse nesse tom. E eu ia ajustando. O legal é que eu era um chefe chato, assim, que tinha muito retrabalho no ChatGPT, então. Pô, não gostei disso aqui que você escreveu. Coloca de outro jeito. Eu nem tentava ajustar, não. Então, eu tentei utilizar algumas ferramentas também para me ajudar nesse processo, né? Então, usei o Figma para fazer um currículo um pouco melhor. Usei o WordPress para criar um portfólio. Tudo ferramenta. Você não precisa saber codar, não precisa fazer nada. Se você procura um tutorial aí no Google, você faz. Tipo, no Google você aprende a fazer. Então, são duas coisas bem simples. E o ChatGPT também, versão gratuita. Até para eu conseguir essas ligações, assim, eu mandava uma mensagem para a pessoa que estava recrutando para aquela vaga. Então, não necessariamente eu acertava quem era a pessoa de primeira, mas eu via lá: olha, me apliquei na empresa X, eu tenho essa pessoa no meu LinkedIn que trabalha lá. Eu mandava uma mensagem e falava: poxa, você sabe quem está recrutando para essa vaga aqui? A pessoa geralmente indicava. Tá? Então, eu ia e falava com a pessoa que estava recrutando. Inclusive, o meu trabalho atual foi resgatando uma mensagem que eu recebi um ano atrás para uma oportunidade que eu disse não, porque eu estava muito bem onde eu estava. E eu falei: não, muito obrigado. Tipo, e eu vi que tinha uma nova oportunidade aberta nessa empresa, que é a AFIA, e eu mandei mensagem para a recruta e falei: olha. No passado você me falou sobre essa oportunidade, vi que essa vaga está aberta de novo. Agora ela faz muito sentido para mim, queria conversar, queria saber se você topa também, sabe? Então, e foi assim que surgiu meu papo, meu primeiro papo de triagem, assim que eu fui para uma shortlist de uma vaga para conversar com o gestor. Então, acho que a gente precisa tentar nas vagas que a gente acredita. Eu fiz isso em todas que eu apliquei? Não, sabe? Muitas eu aplicava nem querendo, na verdade, né? Só pela pressão de precisar de um trabalho. Então, acho que é isso. E aí, considerando que você entrou nessa shortlist, né? Acho que entra a fase de seleção, que é algo que o Edinho tem até mais expertise do que eu, que é quando você vai conversar ali com o gestor da vaga, né? Que é a pessoa que tem dores sobre aquele processo, tipo, que está precisando construir uma nova squad ou que precisou trocar a pessoa, né, do time, ou que a pessoa saiu. Então, é legal a gente conhecer essa pessoa que a gente está conversando. Edin, queria te ouvir aí, o que você tem de experiência, o que você tem de dica. Eu acho que é um momento de. Às vezes a gente fica focado em querer contar da gente, mas acho que é um momento de conhecer muito sobre a oportunidade também ali, sobre o que que essa pessoa que é gestora está passando, o que que ela tem de expectativa para essa vaga.
Legal. Uma vez que a gente chega, né, para conversar com a gestora da vaga ou o gestor, né, já tive ali a conversa com o pessoal de RH e já deu para validar ali que é verdade boa parte das coisas que eu contei. Acho que a prova de fogo é a gente falar com a dona da vaga, né, a pessoa que vai tomar ali a decisão. E antes de falar de dica, é legal a gente entender o que que essa pessoa está passando. Porque imagina. Às vezes essa pessoa, gestora, está ali com uma vaga aberta há mais de 30 dias e ela provavelmente pode estar absorvendo as demandas do dia a dia dessa vaga que está em aberto. Ou pode acontecer de a pessoa que estava nessa posição pediu para sair, deixou um projeto estratégico ali na mesa e essa coisa não está andando e essa pessoa pode estar sendo cobrada de fazer as coisas andarem. Então é legal a gente entender do outro lado que tem uma pessoa que tem uma meta para bater, um resultado para entregar, que ela está super preocupada com quem vai entrar ali naquele lugar. E às vezes quando a gente contrata, na verdade todas as vezes quando a gente contrata alguém, a gente tá fazendo uma aposta ali, que aquela pessoa vai fazer um bom trabalho e vai contribuir ali pro dia a dia da sua tribo, do seu produto e assim por diante. Então, mas dentro da conversa ali com o gestor. Então, o primeiro ponto é a gente saber contar sobre a nossa história. Eu encaro muito minha carreira, minha vida como meu produto. Então, ninguém melhor do que eu para contar do que eu já vivi, contar das motivações que eu tive para sair de uma cidade, ir para outra, trocar de carreira, trocar de empresa. Então, sempre no meu discurso, quando as pessoas pegam e falam, Edson, legal, obrigado por aceitar conversar com a gente. Me conta aí um pouquinho quem é você. Eu sempre começo contando onde eu já estive, com o que que eu já trabalhei, por que que eu decidi mudar, e no finalzinho eu conto um pouquinho quem é o Edson, né? Quando desliga ali o computador, e vai fazer alguma coisa, para descontrair, para relaxar, algum esporte, alguma coisa mais fora do trabalho. Então, eu tento primeiro falar do principal, que é o mais interessante para aquela pessoa entender um pouquinho da minha história profissional, mas também contar um pouco de mim. E, gente, sempre que eu participo de alguma entrevista, eu abro a vaga e eu vou tentando ajustar o meu discurso para o que a vaga necessita. Então, imaginem que eu estou aqui numa entrevista falando, numa entrevista para um time, que é vários produtos dentro de um só. Então, é um time ali que tem um produto de IA, de back-end, de design system, tudo junto e misturado numa coisa só. Então eu vou dar mais relevância na minha jornada para esses pontos onde eu tive times muito mais multifuncionais, onde as skills estavam mais juntas do que apartadas. E aí é legal para até dar insumos para a pessoa que está me entrevistando ali fazer novas perguntas. E eu vou ter super controle. Se eu direcionei ali no, nesse primeiro papo, a minha história para uma parte específica, eu vou direcionar para uma parte que eu me sinto confortável. Eu já espero que vão chegar perguntas mais repetidas ou perguntas que eu já ouvi em outros momentos que eu vou conseguir contar. E, assim, é bom a gente se preparar para contar. Por que que eu tomei aquela decisão? Qual foi o resultado que eu gerei? Como que foi o meio do caminho? Às vezes a gente conta a história bonita, né? Só do fim, mas o meio do caminho fica um pouco sem detalhe, fica meio nebuloso ali. Então é legal a gente contar o meio do caminho, mostrar a nossa forma de pensamento. Em entrevistas mais júniores, sempre chega aquelas perguntas, né? Me conta um ponto fraco, um ponto forte, me conta alguma situação que você teve ali de atrito ou de incerteza que você teve que lidar. Isso é bem batido, mas é importante a gente se preparar para responder essas perguntas se a gente está nesse momento de carreira também. Porque são perguntas que com certeza vão chegar. Para uma entrevista um pouquinho mais sênior, você pode esperar muito, falar muito de resultado, de como que você construiu aquilo, como que aquilo foi positivo para a empresa. Mas para uma empresa, para uma pessoa mais júnior, para uma vaga mais júnior, espera mais de você. Conta um pouquinho mais ali das suas soft skills, de comportamento, o que que você já viveu, que essa é uma boa receita para você avançar. E sempre demonstre ser muito interessado, né? No finalzinho assim da entrevista, quando a pessoa abre para você perguntar, pergunta para ela o que que ela está esperando da pessoa que vai assumir aquela posição, pergunta para ela qual está sendo ali o principal problema que aquele time tem no dia a dia. Quais são as reclamações que existem hoje sobre como está funcionando ali a operação ou como está funcionando o dia a dia daquele time? Porque isso vai te ajudar também no discurso a direcionar mais, a preparar um pouquinho mais para quebrar uma objeção ou para demonstrar um pouquinho mais de valor sobre você para aquela empresa, tá? Eu acho que essas são as principais dicas que eu tenho, Vinícius. Você quer complementar alguma?
Cara, eu acho que nesse processo de contar a nossa história, a gente fala muito para pessoas de produto aqui, né? Product manager, product design. E acho que é inerente do nosso cargo que a gente não faz nada, nada sozinho. Então, na hora que a gente está contando a nossa história, é sempre legal mostrar como você interage com as pessoas, sabe? E até interações ruins, assim, e como você lida com essas interações ruins. Acho que vai depender de empresa para empresa o que é certo e o que é errado. Então, a cultura da empresa X ou da empresa Y vai enxergar uma atitude sua como legal ou não, tá? Isso vai depender muito. Mas eu acho que você mostrar como você lidou com aquela situação, como você evoluiu perante aquela situação. Então, eu já tive problemas, por exemplo, sei lá, a gente tinha muito atrito com design. Então, como que você lidou com esse problema? Como que você contornou isso, como vocês melhoraram a integração entre os dois. Então, acho que é legal contar sobre como você interage com as pessoas do seu time, sabe? Porque, principalmente, Product Manager é sobre isso, assim, na maioria das vezes, né? Eu acho que tem uma parte de negócio ali, resultado, mas tem muito sobre como. Tem empresas que não estão nem querendo isso de um PM ainda, estão querendo só uma pessoa que façam as áreas conversarem. Tipo, o designer tá pensando uma coisa, engenharia tá pensando outra, produto não tá pensando nada, tá só aceitando o que tá vindo. Então, você mostrar que você consegue ser meio que uma pessoa diplomata ali, conta bastante também. Então, eu adicionaria isso ao que você disse, Adinho. Eu acho que você mostrar que você consegue trabalhar com outras pessoas, consegue influenciar, é uma coisa muito legal. E acho que essa avaliação técnica, ela acontece algumas vezes durante o processo, na maioria das vezes, não é somente uma entrevista com o gestor da vaga, né? Tem outras pessoas do time, às vezes tem um case. Eu lembro que no começo da sua carreira, Adinho, você fez um case ao vivo, que era quase um se vira nos 30 ali. Toma esse desafio, você tem 15 minutos, pensa aí, me apresenta. Tem N maneiras disso acontecer, não dá pra gente entrar no mérito de cada uma, o que você deveria fazer. Inclusive, também vou colocar na descrição do episódio um e-book que a gente fez com a PM3 há um tempo atrás, sobre perguntas que líderes de produto costumam fazer, qual o racional por trás da pergunta, e eles contam um pouquinho sobre o que seria uma boa resposta. Acho que é um material muito rico que a gente construiu com a PM3 no passado, então vou botar em anexo também. Mas acho que essa avaliação técnica pode acontecer de várias formas, né, Jim?
Isso. Olha, algumas comuns que eu tenho visto, das mais simples para as mais robustas. Tem avaliação técnica que é em formulário. Então, às vezes, em vagas mais júniores, essa avaliação técnica ela vai ocorrer por formulário para dar conta de avaliar bastante gente. E aí são perguntas bem básicas e até perguntas de cenários, né? Contextualizada para um cenário. O que que você faria se o seu time for dono de uma feature, mas você tem que desligá-la porque está dando um bug. E aí a empresa ela quer avaliar várias coisas, né? Como que você se organiza? Qual que é a primeira coisa? Qual que é a segunda? Vai falar com o cliente? E aqui no nosso time de tecnologia, como que a gente garante que isso não acontece de novo? Então tem várias coisas. Eu acho bem legal esse tipo de avaliação, porque você pode escrever o que você quiser, você pode dar o contexto que você quiser na sua resposta. Só que também tem aqueles formulários, né, que te perguntam o que é Scrum, o que é Kanban, como que se faz uma retro, que aí são para vagas um pouquinho mais iniciais, né? Depois, eu já vi também case onde eles te mandam um PDF e você tem ali uma semana para fazer uma apresentação e devolver para o pessoal sobre como você trataria aquela situação, como você desenvolveria aquele produto, ou que soluções você traria. Essa eu acho que é a mais comum de todas. Eu acho que assim, a maior parte dos processos que eu já fiz tinha isso. Tem um outro aqui que eu lembro também que é um case ao vivo. Então, É uma hora de reunião, 10 minutos eles me apresentam o que eu preciso fazer, eu tenho 15 minutos para pensar e o restante do tempo para apresentar. Esse daí, na minha visão, é bem difícil, porque, principalmente para o meu tipo de encarar esse tipo de avaliação técnica, eu gosto de parar, pensar, ler 15 vezes, eu gosto de pegar referência. E nesse tipo de case, não, é muito de bate-pronto, como que você está ali para responder, tá? E tem um último, que eu passei por isso umas duas vezes, que é quando chamam o time inteiro para falar com você e você vai responder N perguntas, seja de uma pessoa de engenharia, de uma pessoa de design ou mais pessoas de produto. Esse é bem legal, é bem interativo. Eu, nas experiências que eu tive, não senti tanta pressão quanto senti na do case ao vivo ali, com 15 minutos para fazer. E foi bem, achei bem prático, bem divertido. Uma horinha de conversa, todo mundo ali junto, perguntas de tudo que é lado, de tudo que é tipo. Então, bem legal. Mas, avançando aqui, Vinícius, como que você faria ou como você faz para conseguir mais entrevistas? Ou pelo menos passar, uma vez que a gente fechou, né? Já passamos por triagem, pela entrevista com o RH ali, pela avaliação técnica, mas de uma forma geral, como você faria para conseguir mais entrevistas, para conseguir chegar mais nas pessoas da empresa, para mostrar quem é você e conseguir um novo emprego ou conseguir o seu emprego?
Acho que resgatando o que a gente falou anteriormente sobre abordar a pessoa que está recrutando, currículo, portfólio, eu acho que é estruturar tudo isso de uma maneira como, por exemplo, uma mensagem que você, como que você vai mandar essa mensagem, como que você vai abordar essa pessoa. E aí eu resgato o que o Edinho falou sobre ser escaneável, ser fácil de ver. Eu falo sobre um portfólio porque a gente está falando aqui sobre muitas pessoas buscando por poucas vagas, tá? A gente não vive mais aquele mundo onde tinha vaga de produto e faltava gente. Eu acho que esse cenário mudou, pelo menos na minha percepção. Então, acho que você precisa ser um pouco mais do que as outras pessoas. Então, você tem um portfólio, você se esforçar para criar um, acho que isso já é um plus ali de para a pessoa clicar na tua mensagem e querer saber quem é você. Porque às vezes você vai mandar uma mensagem, a pessoa vai falar: olha, toma aqui o link da vaga, se candidata aí, valeu. Mas se você manda o seu currículo e ele é incrível, se você manda um portfólio, ele é muito legal, e você tá imaginando ali a pessoa que está recrutando como um usuário seu ali, os pontos de contato que ela vai ter, como ela interage com você, poxa, como que é a sua agenda, Edinho? Ah, você demora 2 dias para responder. Que horário que você pode? Você, tipo assim, você não é prático, né? Você é zero prático. Você tem que facilitar o lado da outra pessoa. Poxa, então cria um calendário ali, compartilha a tua agenda para a pessoa marcar, fala: olha, toma aí, marca você aí no seu tempo. Sabe? Então eu acho que você tem que imaginar que você precisa encantar aquela pessoa ali para ela te notar. Que aí eu acho que é o ponto de você entrar na seleção de triagem ali para poder ter uma ligação, uma call, para você contar o mínimo da sua carreira. E acho que a gente falou sobre etapas, né? Eu acho que você precisa preparar a sua história de acordo com a etapa. Então, você vai conversar com uma pessoa que está te recrutando, ela entende dos jargões, ela entende de tecnologia ali, porque ela conversa muito sobre isso, mas ela não tem a vivência do dia a dia. Então, acho que você precisa adaptar a sua linguagem ali para a pessoa que você está conversando. Então, ser um pouco mais didático, mostrar muito o que eu comentei anteriormente sobre você, como você trabalha com pessoas. Tem uma questão cultural. Essas pessoas geralmente avaliam muito a cultura da pessoa, da empresa versus a cultura da pessoa ali de trabalho. Então, como que essa empresa vende a cultura dela ali, né? Trabalhando com pessoas? Isso para mim é o básico, né? Eu acho que tinha na Gupy, tem na F agora, provavelmente tem na Cogna que o Edinho trabalha, que é trabalhar junto. Tipo, toda empresa espera que seu time trabalhe junto, porque todo mundo sabe que quando isso acontece, os resultados são melhores. Então, é o que eu comentei antes. Ah, eu fiz isso, aí eu fiz aquilo, aí meu time era uma merda, aí meu design era ruim. Cara, você só vai falar mal de todo mundo, você que é perfeito e, sabe? Então, acho que saber contar a sua história para pessoas diferentes, acho que é o principal ponto ali para você conseguir mais entrevistas. E acho que é necessário ser sincero no sentido de Eu realmente tenho chance nessa vaga aqui? Não dá para eu ser pleno e querer uma vaga sênior no Nubank. Não tem como, sabe? Então eu preciso ser sincero de olhar e falar: eu acho que essa vaga faz sentido para mim e eu poderia me adaptar nela, sabe? Então acho que é um ponto principal aí para você conseguir mais entrevistas que fazem sentido para você, sabe? E você, Edins, tem alguma coisa para complementar? Algum outro ponto de vista?
Sim, falando um pouco dos momentos que eu já tive que buscar emprego, que eu estava querendo fazer algum movimento na minha carreira, eu sempre tratei isso como rotina, né? Então, eu estou ali sentado almoçando, estava olhando o LinkedIn, aplicava para uma, duas vagas, li aquilo, tirava um print para me candidatar depois. Pela manhã, pela tarde, de noite, não tinha horário para estar olhando vaga, para estar buscando empresa para acompanhar, para ver se vai ter alguma vaga. Então, o primeiro ponto é olhar isso como uma rotina mesmo, ter ali um drive separado com o seu currículo editável, com uma carta proposta, porque tem processo que você vai se candidatar que pede uma carta, perdão, uma carta, aquela cover letter, né?
Eu
Então,
também esqueci o nome em
de
português disso.
recomendação.
É carta. Eu vou procurar aqui.
Apresentação. Enfim.
Carta de apresentações.
E que pedem esses arquivos que é bom você já ter ali na manga para você subir rapidinho e se candidatar e garantir a vaga. Então é bom ter essa rotina e se aplicar mesmo. Uma coisa bacana que eu gosto de fazer eu gosto de acompanhar as empresas. Então eu vi que uma empresa ali recebeu um investimento, eu já coloco para seguir no LinkedIn, fico entendendo que movimentos tem naquela empresa, vi ali que tem amigos ou pessoas que trabalhavam comigo que estão passando por algum movimento de carreira, já sigo ali para acompanhar a empresa, às vezes vai ter uma vaga ali que pode ser interessante para alguém que eu conheço, para mim, etc. É legal estar tá de olho sempre, né? E também, uma coisa importante a gente, assim, não, a gente pode, óbvio, olhar as empresas mais queridinhas, né? Então, você vai olhar ali Nubank, Spotify, todas essas empresas que chamam super atenção, mas eu acho legal a gente desviar um pouco o olhar dessas empresas e ir para as empresas menores e para empresas um pouquinho mais novas, que estão começando a desenvolver uma estrutura de tecnologia, uma estrutura de produto, que é positivo para poder. Enfim, você se destacar, né? Porque é a primeira coisa que vai ter menos volume, e também para você contar um pouco da sua história e que pode ser que faça sentido para uma empresa estar começando a estruturar uma área. É legal também acompanhar a página de carreira dessas empresas. Então, uma vez ali por mês, você escolhe cinco, seis empresas que você quer acompanhar, olha ali uma vez por mês, coloca um alerta no LinkedIn para te avisar quando tiver alguma vaga. Usa aquela candidatura rápida do LinkedIn, que pode ser legal também, mas sempre tenha com você os aliados que são falar com as pessoas. Então, você vai se candidatar numa vaga, se candidata e tenta encontrar uma pessoa recrutadora. E, gente, assim, o título no LinkedIn da pessoa que está recrutando ali pode ser um milhão de coisas, não só recrutadora, mas pode ser atração de talentos, pode ser só RH, pode ser analista de recrutamento e seleção. Então, procure os mais variados nomes, siga as pessoas, converse com elas, mostre que você tem um interesse genuíno ali na empresa, mostre que você está acompanhando a empresa já há algum tempo. Uma coisa legal que eu fiz tem bastante tempo, né? Teve uma empresa que conseguiu o um investimento, eu passei a seguir. E aí, eu acho que um ano depois eu acabei mandando mensagem lá para um COO, né? Falei: olha, oi, fulano, legal, tal. Prazer. Eu estou acompanhando a sua empresa desde tal momento e vi que hoje vocês estão com uma vaga de produto. Queria entender se faz sentido. Meu momento assim é hoje é tal coisa. Queria ver se faz sentido. Estou à disposição. E aí a pessoa respondeu, foi super aberta. A gente marcou um papo. E assim, a dica que você deu, Vinícius, de ter um calendar, de ter alguma coisa ali para facilitar o agendamento, eu faço diferente. A pessoa fala: ó, queria falar com você, você topa? Eu falo: topo, posso terça tal horário, quarta tal horário, quinta tal horário, já coloco três recomendações ali para a pessoa já se encaixar, para não ficar aquela luta, né? Ah, não posso tal dia, não posso aquele dia. Passa ali os seus horários disponíveis, dá uma sugestão, se a pessoa deu uma sugestão e não ficou legal para você, devolve para ela, ó, me passa mais duas ou três sugestões para eu encaixar aqui na minha agenda, estou interessado para falar com você e vamos seguir. Então, essas são as dicas que eu tenho, falar com ninguém. As pessoas estão tão preocupadas em fechar a vaga quanto você tá para conseguir seu emprego de volta ou para conseguir sua migração de carreira. Então, entenda que está todo mundo num momento muito parecido, querendo fechar ali e começar, né? E eu acho que é isso, Vinícius, sobre essa parte de entrevista e triagem.
Sim, e eu entendo que algumas pessoas têm a urgência de se recolocar, né? Tipo, você foi demitido, passou por um layoff, a gente se coloca essa pressão de voltar para o mercado de trabalho o quanto antes. Então, acho que é o que você comentou, Ed, de estar sempre olhando, sempre buscando. Por exemplo, tem as páginas de carreira da Gupy, mas tem o portal da Gupy também, que é legal acompanhar todo dia se a vaga foi publicada, porque as vagas têm um volume de inscrições muito altas e, às vezes, quem está recrutando ali vê 2.000 pessoas inscritas na vaga, fecha as inscrições porque ela acredita que naquele número de pessoas ali provavelmente já tem o talento certo para aquela vaga. Então, às vezes, as inscrições fecham muito rapidamente. Então, acho que é legal estar tá sempre olhando, sempre buscando e se candidatar o mais rapidamente possível, fazer esse movimento de abordar quem está recrutando também. Principalmente para vagas que são de reposição, tem uma urgência. Buscar por vagas que são de reposição, eu acredito que seja um movimento inteligente ali, porque são vagas que precisam contratar o mais rapidamente. Então, por exemplo, eu estou criando um novo time, para criar um novo produto. Cara, provavelmente essa vaga aí vai demorar bastante para ser contratado. Porque tem que contratar desenvolvedores e designers e tudo mais. Então, buscar por vagas de recolocação, sabe? Acho que isso de novo, eu sei que no momento de layoff, de precisar se recolocar, a gente tenta abraçar qualquer oportunidade que aparece, mas num contexto de onde a gente tem um pouco mais de calma e poder de decisão, acho que é legal enxergar dessa forma também. E acho que é isso, assim. Edinho, não sei se você tem algum comentário final. Eu espero que a gente tenha conseguido abordar todos os momentos ali que a gente passa num processo de recrutamento, ter mostrado um pouquinho sobre como pensa quem recruta também. E desejo boa sorte aí para quem está passando por esse momento. E se a gente puder ajudar de alguma outra forma, é só procurar a gente.
Perfeito. Eu tenho duas dicas extras. Acho que a primeira, quando a gente está procurando um emprego, tentando uma migração de carreira também, pode ser bem comum, é a gente não ir com confiança, né? Então, o primeiro ponto aqui é ir com confiança, vai vitorioso ou vitoriosa. Conta a sua história, ninguém melhor do que você para contar a sua história. Se não der certo nessa, a próxima vai dar e assim por diante, mas vai com muita confiança, porque às vezes a gente pode pensar que essa parte é um pouquinho intangível, que não vai fazer sentido, mas eu acho que a forma como a gente está se sentindo ali afeta a nossa postura, o nosso discurso. Então, vai com muita confiança, que vai dar certo. E o segundo e último ponto é dê exemplos de tudo. Se alguma pessoa perguntou, e aí, Edson, você é bom com Discovery? Não basta só você falar que você é bom, que você sabe o método XYZ. Dá um exemplo. Mostra ali um exemplo de como você fez aquilo, como que funciona na prática para você. Já teve processos que me perguntaram: ah, legal, você sabe fazer gestão de produto, né? Sabe lançar um produto. Você se acha bom, então? E aí eu falava: ah, me acho bom, acho que eu sei fazer isso, consigo garantir e tal. E aí a pessoa me perguntava, ah, mas me conta o meio do caminho. E às vezes eu travava. Então, não conseguia lembrar um exemplo, não conseguia destrinchar bem o exemplo, acabava sendo às vezes um pouco prolixo, né? Então é legal a gente se preparar antes com exemplos. Se perguntarem isso, eu tenho um exemplo disso. Se perguntarem aquilo, eu tenho um exemplo daquilo. E você leva isso pro seu discurso, treina antes, mas nunca esqueça, o exemplo é muito bom, ajuda a pessoa a validar mais uma vez ali alguma competência sua, tá? E, pessoal, para quem passou por layoff, está buscando uma recolocação, eu desejo muito boa sorte. Esse é o momento. Podem contar com o meu apoio. Se alguém precisar de qualquer ajuda, Meu LinkedIn vai estar aí, vocês podem me acessar super aberto para conversar com vocês. E eu tenho certeza que vai dar certo. É só uma questão de tempo, torcendo para que passe rápido e que a gente tenha muitas vagas aí em janeiro, fevereiro, março, para que todo mundo possa se recolocar e voltar a trabalhar com produto, com design ou com engenharia, e se sentir bem com isso, tá? Muito boa sorte e muito obrigado.
Valeu, Edinho. Muito obrigado pela participação. Faço as palavras do Edinho a minha. Desejo muito boa sorte para todo mundo. E até o próximo episódio. Valeu.